Então, estando toda a gente, ou quase toda a gente instalada, nós iríamos dar início a esta sessão do projeto de Palavras no Tempo, que se intitula hoje a Religião e Maçonaria. Deixem-me contextualizar que este projeto tem várias iniciativas que já começaram mais ou menos há 4 ou 5 meses e que só vão terminar, grosso modo, dentro de um ano e pouco. E todos os meses, em várias regiões do centro e do norte do país, normalmente zonas longe dos grandes centros, temos tido estes espaços de tertúlia, de diálogo, à volta, normalmente, de temas que compreendem o olhar religioso e um outro olhar qualquer de uma outra realidade cultural. E hoje temos um tema particular que, como nos temas anteriores, foram religião e ciência, religião e política, religião e economia, tende a ser debatido por um lado da crença e um lado da não-crença. Numa perspectiva, que foi a perspectiva que deu origem e que anima este projeto, de franco estímulo de diálogo e de partilha de diferentes pontos de vista. E é isso que hoje vamos aqui experimentar. Eu tenho que vos confessar, nós juntámos juntos e convido-vos a todos. Eu tenho uma relação de relativo a desconhecimento, enfim, algum conhecimento histórico e tangencial da maçonaria. E o jantar, para mim, já foi uma ocasião, também mérito da simpatia e competência dos nossos convidados, para eu próprio me convidar a mim próprio a desfazer alguns mitos, concretamente sobre a maçonaria, e, portanto, convidar-vos também, às pessoas que aqui estão presentes, certamente com curiosidade sobre o assunto, para também, aliás, esta ideia de desfazer mitos é um dos propósitos deste projeto como um todo, sejam lá eles sobre o que for, porque é falar que a gente se entende, e essa é um bocado a inspiração deste projeto e deste conjunto de colóquios. Comigo está ali no extremo Aniceto Carmo, que é juntamente comigo, digamos assim, somos os lançadores deste projeto, que tem várias frentes, mesmo aqui em Cantanhedo, para além deste espaço que estamos a ter agora, já tivemos há cerca de 15 dias também neste espaço que aqui está, um evento chamado Razões de Descrença, mais dirigido ao ambiente parcial, e tivemos hoje de manhã, eu próprio e o Aniceto também aqui na escola secundária, com os alunos do ensino secundário, num debate parecido também, com o olhar crente e não crente, sobre a religião e ciência. Eu vou, sem mais longas, passar a palavra aos nossos convidados, farei uma apresentação telegráfica de cada um. Aqui à minha esquerda está o engenheiro João Conduto, que é engenheiro químico, depois especializou-se em áreas de gestão e trabalha nessa área, pertence também a um centro de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nos aspectos históricos. João Conduto é também guineense, pertence a uma loja maçónica e é também católico apostólico romano. Disse bem, não disse João, grosso modo. Bem, o Henrique Monteiro é jornalista do Expresso, certamente poderá ser mais conhecido pela maioria de vós. Eu nunca estudou jornalismo ou foi lá parar sem ter estudado tal.
Eu também estudei jornalismo. Ah, eu estudei história.
Ah, muito bem.
Não havia jornalismo no tempo.
Muito bem.
Mais bem que o João Conduto.
Muito bem. Muito bem.
Até que foi isso.
Muito bem. Não parece, Henrique. O Henrique Monteiro também pertence a uma loja maçónica. Eu podia dizer que não é uma pessoa religiosa, presumo, pois ele também relacionará essa publicação. E, portanto, nós vamos organizar este debate como aos outros, pedindo uma curta intervenção, cerca de 5 minutos de cada um dos nossos convidados. E estes debates têm vindo principalmente do fórum de perguntas e respostas que depois se estabelece. E nós usamos um procedimento com os cartõezinhos, que depois, num intervalo que faremos, depois as pessoas fazerem, vamos passar e vamos convidar-vos a fazer as perguntas por escrito. Faremos aqui depois uma organização dos cartões que recebemos e passaremos ao debate. Portanto, muito obrigado antes de mais, deixem-me dizer também, talvez devessem ser as primeiras palavras da Câmara Municipal de Cantanhês, que desde a primeira hora apoiou este evento aos mais variados níveis, e a todos vós que aqui estão. E eu vou então passar a palavra ao Conselho.
Muito obrigado, boa noite. Eu, antes de mais, permito-me agradecer e solicitar a bondade do município desta natureza. E como dizia o João no princípio, existe muitos equívocos em relação ao tema que hoje vamos tratar, que é a Nossa Maria e a religião. Eu tenho o privilégio de estar acompanhado por João Pilar, que eu contei, portanto, que é um homem conhecido do mundo da comunicação social. De certa forma, o que eu espero, muito sinceramente, é a segunda parte do debate, no momento em que as pessoas vão colocar as questões para podermos debater de forma desapaixonada a relação entre a maçonaria e a religião. Como dizia o João Paiva, eu sou católico apostólico romano, sou praticante, e também sou maçom. Não sou propriamente uma pessoa indicada para falar de uma teoria do ponto de vista da história de uma teoria, nem da história da religião. Vou procurar refletir convosco sobre o meu entendimento, o que eu aprendi e o que eu acho que é o senso vigente sobre a maçonaria e sobre a religião. Seguramente a religião mais conhecida do que a maçonaria. A maçonaria é vista como uma irmandade secreta, embora na verdade é mais discreta do que secreta. A maçonaria teve a sua origem desde os tempos. Aliás, a origem da maçonaria, no sentido, do ponto de vista histórico, não é muito fácil, não é consensual definir e falar sobre a origem da maçonaria, porque, mas como eu estive a falar com o meu colega do painel, há várias versões sobre a verdadeira origem da maçonaria. Nós hoje assistimos um tempo novo em que a maçonaria é especulativa, mas começou por ser uma organização operativa. A maçonaria nasce, portanto, teve a sua gênese através da construção das grandes catedrais nos tempos medievais. O maçom é um construtor de templos, construtor de igreja. Com o passar do tempo, e depois com a entrada na era moderna, a construção das igrejas, das grandes igrejas, das catedrais, começou a decair. E o que é que aconteceu? Com o declínio da construção das igrejas, o maçom, que é um profissional liberal, um arquiteto, que é um construtor, que é um engenheiro, que é um pedreiro que vai colher a pedra para construir a catedral, começou a perder, a desaparecer. E vão perceber depois porque é que a Inglaterra, que vem a ser, Reino Unido, surge como a casa-mãe da nova maçonaria que nós hoje estamos aqui a procurar, a observar e a refletir. Entretanto, mas não me parece que seja muito importante neste momento falar sobre a história da maçonaria. Eu vou procurar muito rapidamente dar a minha opinião sobre a diferença entre a maçonaria e a religião. A maçonaria é uma irmandade fraterna, uma organização iniciática. Foi muito mal interpretada ao longo da história e que tem sido alvo permanente dos ideólogos da conspiração. Tudo o que é discreto, tudo o que é secreto, desde os tempos antigos, em que a monarquia, os ditadores naquele tempo, o poder político da própria Igreja, sempre desconfiou da organização maçónica, e o que levou a vários conflitos mas logo à frente vamos ter, observar. Eu resta-me dizer que, como ponto de partida, a maçonaria não é uma religião. A maçonaria não é uma organização de malfeitores. A maçonaria, antes do contrário, é uma organização de homens livres que falta pelo aprimoramento permanente do ser humano. Aí é que se fala no polimento da pedra bruta, e a maçonaria como organização, como irmandade de homens livres e de bons costumes, como se costuma dizer, visa transformar a sociedade não através de uma estrutura. A maçonaria não intervém como uma estrutura, intervém através dos seus homens, dos maçons. Os maçons têm que aprimorar permanentemente e há um código de conduta dentro da maçonaria. O maçom jura, é uma organização iniciática. Portanto, há um código de moral, há um código de conduta, há uma perspectiva fraterna permanente e há uma relação com a sociedade que é uma relação descomprometida, é uma relação de responsabilidade e de permanente atenção. A maçonaria sempre acompanhou o desenvolvimento. Na sua gênese, já falamos muito rapidamente dos construtores do templo e depois evoluímos para uma organização especulativa e hoje, muito mais do que o que nós pensamos, a maçonaria está presente na nossa vida da sociedade. A religião, cuja história não vou falar também, nem parece que seja, e nem sou preparado para fazer palavras sobre questões religiosas de forma luminosa, mas a religião sempre compreendeu muito mal a maçonaria. A história tem registrado situações muito concretas de ações da Igreja, da culpa, ou da direção da Igreja. A Igreja e a maçonaria, a religião e a maçonaria são dois segmentos que, no fundo, são complementares na sociedade. É importante lembrar um aspecto que é o seguinte. Há maçonaria, há religião. E dentro da religião há várias confissões. Há o catolicismo, há o islamismo, há o judaísmo, por aí fora. A maçonaria tem uma relação diferente. Aliás, essas confissões religiosas recebem de forma diferente a maçonaria. A Igreja Católica foi aquela que excomungou a maçonaria. O Papa Clemente XII. Portanto, no século XVI. Século XIX. Obrigado. No século XIX. Excomungou a Igreja, todos os maçons, os católicos, que pertencem à maçonaria, foram todos excomungados. E, curiosamente, essa atitude veio sendo repetida por vários chefes da Igreja Católica a posteriori. Até o Ratinha, que houve uma altura em que o cargo da Igreja lavrou sobre os novos tempos, sem referir à maçonaria, e houve muitos católicos que aderiram à maçonaria, até que o cardeal da Ratinha, quando era presidente da Congregação da Inspeção da Fé, emitiu informação muito concreta, do ponto de vista religioso, a explicar que a excomungação, tanto o decreto, a bula papal, o documento e todos os outros subsequentes continuam presentes. Ora bem, eu refiro-me a outra questão que se pode colocar em relação à maçonaria, que é o que é que os maçons fazem? O que é que os maçons fazem? Os maçons não conspiram. Os maçons são homens livres que são regidos por um código e que são, a maçonaria permite que os seus membros sejam católicos, cristãos, muçulmanos, judeus, por aí fora. Daí que a maçonaria, ao longo da história, tem sido um centro ecuménico por excelência. Não há na história da humanidade nenhum outro movimento capaz de juntar em momentos de ódio religioso pessoas diferentes das atividades religiosas, das confissões religiosas. por exemplo, no caso de Israel. Eu tinha aqui, quando nós temos os cumprimentos, mas parece-me que seja melhor lançar para plantear algumas ideias para depois nós refletirmos. Israel, por exemplo, neste momento tem, vou dar um exemplo muito concreto, que ajuda a pensar nisso, tem problemas muito graves. Um momento mais complicado da estabilidade no Médio Oriente, as lojas maçónicas conseguem juntar os judeus, os humanos, os cristãos, num ambiente fraterno, de irmandade e de solidariedade. Os maçons regem-se por uma lei sagrada. Não há Deus na maçonaria. Os maçons são crentes, acreditam em fé, acreditam na vida depois da morte. Os maçons designam aquilo que nós podemos ver como Deus, o grande arquiteto, ou seja, o grande arquiteto é o supremo, e por ser um grande arquiteto, porque os maçons não discutem religião, eles discutem política no sentido ideológico, no sentido de diferenças partidárias, não há nem permitir entre os maçons, e isso faz com que os maçons encontram um arquiteto do universo, que é o ser supremo, que é muitos casos conhecido com Deus, ou com Alá, ou com o que quer que seja, no sentido positivo religioso do termo, conforme as religiões. Ou seja, não existe estrangulamentos, não existe complexos na relação intra-maçonaria, portanto, dentro da maçonaria, quando se trata das crenças religiosas. As pessoas conseguem manter a egrégora, conseguem manter a relação de fraternidade, não obstante as diferenças, não obstante os problemas gravíssimos que aconteciam na cidade. A maçonaria intervém na cidade através dos maçons. São homens vivos, homens que estão num permanente aprimoramento. E estão atentos às questões sociais, de uma forma muito, muito, muito forte. Muitas vezes nós não compreendemos, nós questionamos, nós, as pessoas que estão por fora, mas quem são essa gente? O que é que eles fazem? Eles conspiram contra os Estados? Eles fazem frente? Correm para a igreja? Não, nada disso acontece. São equívocos apenas. A maçonaria, portanto, respeita sempre, tem código, tem regras, tem uma perspectiva perante a Igreja muito favorável, muito amistosa, não obstante ter sido vítima, entre aspas, ter sido vítima de perseguição por parte da Igreja. A Igreja Católica, vou falar concretamente na Igreja Católica, nunca compreendeu muito bem a maçonaria. Mas se nós não somos comunidades maçons, a organização maçónica, eles dizem-nos claramente que dentro da Igreja Católica o que se tem verificado é a nível da cúpula, a nível das chefias, a nível superior, e tem certificação que a Igreja sempre entendeu que a maçonaria estava do lado do diabo, do lado oposto da virtude e da cristandade, da bondade. Eu vou rapidamente dar três exemplos de relação entre a maçonaria e a religião e as condições religiosas. Por exemplo, os muçulmanos são caso à parte. Porquê? Porque a religião, o país islâmico, tem que ser maçom, pode traduzir uma condenação. Forte. Mas a religião islâmica não procede a maçonaria. E a condenação à morte ou a perseguição que se faz aos maçons no mundo islâmico é mais uma dinâmica política do que provavelmente uma dinâmica religiosa. Há países como Marrocos, como Turquia, que são países em que a maçonaria é aceita. No caso da Turquia, que é um exemplo interessante. É? Exatamente. No caso da Turquia, que é um exemplo interessante. O Império Otomano, quando surgiu a bula papal, o Clemente XII, o Império Imperador na altura... Quando a bula foi emitida, o ditador, portanto, o Imperador do Império Otomano, seguiu a riscas, um exemplo de perseguição a tudo que era visto como uma ação ou como coisa parecida, faça-se. E depois com a Revolução, com o Livro do Tempo, com a Revolução em que surgiu o Atatürk, que foi o revolucionário que lutou pela independência da Turquia, uma das primeiras coisas que ele fez, que é o Macron, separou a religião do Estado. Ao separar a religião do Estado, nasce em Turquia um tempo novo. Proibiu a utilização de os senhores andarem em casa de cara tapada. Foi uma alteração profunda naquela região. E introduziu, retirou da educação a língua árabe, que hoje na Turquia é utilizada apenas para atividades religiosas, porque logo para o escrito é árabe. Os judeus que sempre foram vítimas da conspiração, da teoria de conspiração, desde os grandes momentos mais tenebrosos, por exemplo, aqui no Ocidente, de grandes pragas, de grandes eventos, os judeus sempre foram colocados na parte negativa, na parte má, na parte maléfica da sociedade. Os judeus encontraram sempre numa cenaria um momento de paz. O judaísmo tem uma relação perfeita sintonia de respeito e de uma relação simpática com a cenaria. É na maçonaria que os judeus perseguidos ao longo da história tentam encontrar um momento de reflexão, um momento de paz, de entendimento, de tolerância. E por via da maçonaria como uma ação, isso também é uma grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento científico, ecológico e cultural. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a Igreja Americana também tem situações muito periclitantes. Por exemplo, eu tenho a Igreja Batista, por exemplo, na Igreja Batista, no caso americano, tem tido uma leitura muito diferenciada em relação à maçonaria. Mas a maçonaria é fortemente aceita nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos é fortemente aceita. Basicamente, como os maçons não têm religião, no sentido que é o Cristo, é o Alá ou é o outro profeta, têm fé, acreditam no ser supremo, no arquiteto do universo, e têm uma perspectiva de permanente tolerância para com a religião de uma forma geral. Agora, qual é a grande questão que se coloca hoje em dia em relação ao nosso tempo, em relação à maçonaria e à sociedade, à maçonaria do Estado? O que é que nós ouvimos na tua, o que é que nós, como cidadãos, ouvimos sobre a maçonaria? Um grupo de gente que já permanentemente a conspirar, contra o Estado, contra a sociedade, gente esquisita, secreta, que expõe tudo. Não é nada assim, porque nós, eu penso que mais a frente no debate nós vamos ter. Vamos poder ver que a maçonaria é tudo menos isso, é tudo menos diabo, é tudo menos conspiração. Mas pelo contrário, a colocar nas escolas, porque as maçons não se revelam, a maçonaria ninguém sabe onde é que está. Hoje em dia, nós podemos ver em qualquer cidade de Lisboa, vamos ver, por exemplo, temos ver o dia 3, as sedes das grandes lojas maçónicas, mas não intervém com enquanto cidade, enquanto organização, portanto, não é uma organização que intervém na cidade, são os nossos filhos, são os nossos que intervêm na cidade. Portanto, eu procurei falar, não sei como é que fala o meu tempo.
Já acabou, já está tudo bem.
Há outra questão que se pode colocar, qual é a nossa atitude? Qual é a atitude que seria frente ao Cristo, por exemplo? Como é que nós queremos ver o Cristo? A Bíblia? Mas vamos falar mais da religião que nos é próxima, da religião católica? Não há uma definição para Cristo na maçonaria. Eu lembro-me, não me ensinou Cristo na maçonaria, porque não tenho uma religião, não sou uma confissão religiosa, não posso ter uma definição para Cristo. Cristo é uma referência plural. Tem que ver o seu tempo e muito daquilo que a maçonaria tem nas suas leis, se quiseres leis, na sua forma, nos seus códigos de conduta, inspira-se no pensamento e naquilo que foi testemunho que Cristo trouxe à humanidade. A Bíblia. Os que não sabem, os corações julgam sobre a Bíblia. Portanto, o livro da Lei Sagrada é obrigatório em todas as lojas maçónicas, tem que estar sempre aberta. Que seja Bíblia, quem é muçulmano jura sobre o Alcorão, quem é judeu jura sobre o Torá, quem é católico, nós aqui em Portugal, em grande maioria católicos, portanto, juramos sobre a Bíblia, respeitando o Estado, brindando o chefe do Estado, e uma das regras básicas da maçonaria é que qualquer que seja a lei, se bater uma lei, que é o tratado da Réfan, que depois ninguém consegue fazer um declarar sobre isso, que são códigos de conduta, são regras muito distantes, que ao longo de séculos continua em Sata, permite alguma continuidade. Os maçons vêm de aprovar os ritos. Portanto, nós temos uma missa católica que não temos o rito. As nossas regras por ritos, não são ritos religiosos, mas porque é uma religião. E tem códigos de conduta, tem forma de estar, e as pessoas para serem maçons têm que ser iniciados para quererem, e têm que jurar ser ao longo da vida um certo tipo de comportamento para a sociedade, ser discreto, prestar o serviço ao próximo, pôr na prática os conceitos da igualdade, o conceito de tolerância, da prioridade, do trabalho árduo, a família é o elemento central para o maçom, a sociedade, o maçom tem por obrigação ajudar a sociedade, a materializar os objetivos da sociedade e a ter uma conduta, por isso é que diz que o maçom são homens livres e bons costumes. Pronto, e podem colocar uma outra questão do tipo, por exemplo, qual é a contribuição líquida que a maçonaria dá para a sociedade? Pois, a maçonaria contribui para a sociedade todos os dias. Nas universidades, nas empresas, na vida pública, na ciência, na tecnologia. Porque são maçons, homens livres, são maçons que são permanentes. O maçom tem que estar permanentemente aprimorado. E a conduta do maçom tem que ser uma conduta exemplar na sociedade. Jura por causa disso. Eu tenho que jurar por cumprir essa. E, para concluir, portanto, tenho que dizer que normalmente quando uma organização é discreta, não é secreta, secreta talvez seja um bocado abusiva, isso entre maçons seria uma interpretação muito mais simpática, mas é discreta, a pessoa não sabe o que é que passa ali dentro, eles andam a conspirar, não. Por força da perseguição que foi algo ao longo da história, por incompreensão, na verdade, no passado, a Igreja tinha muita força quando a Igreja era Estado. Só pela perseguição, não foi da Igreja, mas da própria cidade, dos ideólogos da conspiração, vocês confirmaram as pessoas que atraíram para poderem, portanto, manter como a organização, a Irmandade, que já vem há muitos séculos. A maçonaria é um elemento positivo de uma sociedade. E a sociedade portuguesa tem uma força maçónica, uma potência maçónica. É interessante, filantrópica e de grande valor, não só cultural, mas como também principalmente valor moral. Eu vou concluir para dar um exemplo de uma coisa que me influenciou em um tempo de criança. Foi pela primeira vez na minha vida, um dia, uma batalha de filmes que eu sou católico, Eu lembro-me que tinha uns 12 ou 13 anos, uma vez ouvi. Estava em África e uma vez ouvi, na Guiné, uma vez ouvi um programa radiofónico, curiosamente, de Cabo Verde, onde conseguia captar o programa, sobre um livro feito por um francisco, não lembro o nome, que falava de Cristo. Pela primeira vez vi Cristo visto como revolucionário. Uma visão muito interessante. Cristo Deus, uma religião católica do lado, Cristo Deus. Foi visto como um homem que veio o seu tempo, foi época, como um revolucionário. E depois, o debate levou ao ponto de mostrar que Cristo trouxe ao mundo que transformou a sociedade. veio um tempo novo. Mas o passado do homem quis matar a sua época. E foi algo que durante muitos anos eu vim depois a encontrar numa Samaria. Portanto, Cristo é Deus, naturalmente. Mas Cristo é um momento de elevação moral, de referência, de probidade, de perfeição. A maçonaria procura que cada um dos fatos sejam homens que sejam permanentemente a aprimorar, a seguir as melhores práticas, a seguir os melhores exemplos, a dar os melhores escudos à sociedade e a educar ao serviço dos outros. Com isto, eu penso que deve ficar para ti.
Temos a parte das perguntas,
para ver se terá uma parte mais interessante, para nós termos de muito bem. Muito obrigado, João. Bom, boa noite. Eu acho que Cantanhede é uma excelente terra para falar de maçonaria, é uma terra de pedra e de pedreiros, de maçons, e no sentido operativo do termo, e os maçons vêm, de facto, das lojas, das guildas, dos pedreiros, pedreiros livres, portanto, que eram liberais, como já foi dito aqui. E para mim é um prazer estar aqui. Queria saudar a senhora Presidente da Câmara e a figura dela e todos os presentes. O João Paiva, que me convidou, e que o meu amigo Nicete, que é quase o herói da minha, não digo da minha juventude, porque eu estou mais bem que ele, quase a minha juventude, e naturalmente, como a gente se costuma tratar, o meu querido irmão João Paulo Mouto, e que embora, vocês não vão perceber isto, mas embora nós não sejamos exatamente a mesma obediência maçónica, nós somos sempre irmãos, quando há dois maçons. Eu acho que esta iniciativa, Palavras do Tempo, é muito interessante e estimulante. E o mais valioso foi a forma descomplexada, como o João Paiva me abordou, porque ele disse assim: eu era para o convidá-lo para falar sobre religião e jornalismo, mas para deixar melhor ainda, o convidá-lo para falar sobre religião e maçonaria. E eu também. Porque sobre jornalismo e religião, eu só pedi uma palavra para dizer que era preconceito. Preconceito do jornalismo em relação à religião. Sobre a maçonaria, a religião e a maçonaria. Eu tenho mais palavras. Também há preconceito, é evidente. Mas há mais para dizer. Há encontros e há desencontros. E já são duas palavras. Assim. Ora bem. Acho um ponto específico, no entanto. É que a maçonaria e as religiões, no geral, e a religião católica em particular, são companheiros de uma determinada viagem. Muita gente é feita também contra os preconceitos do jornalismo. E essa viagem chama-se combate ao relativismo, em especial ao relativismo moral. Eu, ainda no século passado, já sou antigo na maçonaria e sou de quinta geração, portanto sou de trisneta, não tenho qualquer de maçons, disse numa loja onde fui criado, constituído e recebido de maçom, portanto iniciado, que era em dizer, era em cima de um processado, só tem que dar uma veia. Eu, uma vez que usava uma intervenção, e disse: para o próximo século, nós vamos ser aliados da Igreja. E as pessoas ficaram mais velhas e tal, mesmo naqueles tempos em que havia uma grande posição e tal, de crédito lindo, ficavam todos quase a defenestrar, não ficaram para ganhar. Mas a verdade é que cada vez mais isso está a acontecer e cada vez mais há tolerância recíproca entre a Igreja e a maçonaria em nome de quê? Em nome desse combate ao relativismo moral. E há uma série de questões que o relativismo moral trouxe para a destruição, uma série de valores que são caros tanto à Igreja, que era aquele valores. O Messa também, por questões que têm a ver com a família, têm a ver com o trabalho, têm a ver com muitas espécies da nossa vida. E muitas vezes me perguntam também a mim, mas a maçonaria não é uma espécie de igreja ou de religião? Eu digo, não, não é. Embora eu acho que a resposta merece mais cuidado do que apenas essas palavras. Aliás, uma das coisas que a maçonaria tem é muito cuidado com as palavras, com a origem das palavras. Não sei se, por exemplo, pela palavra tolerância. Nós somos tolerantes em relação. É uma regra da maçonaria ser tolerante. Tolerância vem da palavra latim tolerância, que em português não tolher ou tolher com a dor. E verdadeiramente quer dizer a resistência à dor que o outro nos pode infligir. E é isso que quer dizer. Não quer dizer que somos todos iguais. Não quer dizer que todas as opiniões serem válidas. Quer dizer que todas as opiniões podem ser ouvidas e recebidas. E todas as teorias podem ser escutadas e apreciadas. Mesmo que venham contra os nossos preconceitos. Ou os nossos conceitos. Bom, e qual é o significado de igreja? Igreja vem de uma palavra grega, eclésia, que queria dizer assembleia. Ora bem, portanto, nesse sentido, todas as assembleias, isto que nós temos aqui, onde se reúnem pessoas, em torno de um objetivo, são igrejas, são eclésias. No entanto, depois de ter uma igreja, com os coletivos tempos, já não um significado religioso, um significado sagrado. E o que é que quer dizer religião? Há muitos padres, e quase todos os maçons, que são um pouco dados da etimologia, portanto, à origem das palavras, e acreditaram no latim, que era mais ou menos bárbaro, de Santo Agostinho, que ele era ali, era africano, mas era ali, portanto, e ele tinha um latim que era bárbaro, e o Santo Agostinho disse que religião vem de religar, voltar a ligar, fazer uma ligação, sendo uma ligação entre os homens, ou uma ligação entre Deus e os homens. Mas toda a gente esqueceu o Cícero. O Cícero antes tinha dito que a religião vinha da palavra relegere, voltar a ler muitas vezes. Mas o Cícero também esqueceu dos mais antigos, que diziam que a religião vinha da palavra religere, que se opunha à palavra, por exemplo, negligere. E isso queria dizer o quê? Ter cuidado, duplo cuidado, legere. Negligent, deu a palavra negligência, que é falta de cuidado. Religent era o duplo cuidado, o escrúpulo. Escrúpulo em que nós não somos lá, nos anos passados. Eu sou militante desta última interpretação da palavra religião, escrúpulo. E, portanto, aliás, o José Pedro Machado, que é o maior etimologista português, escreve no seu dicionário, 5 ou 6 volumes, sobre etimologia, que a palavra religião chega ao português através da palavra religo, que vem na linha destes últimos autores que diziam que era um escrúpulo na adoração dos lares, dos deuses familiares, dos primeiros deuses da humanidade, assim se pode dizer, para aqueles que não acham que haja um deus ex-máquina que tenha criado assim a coisa de uma vez. Que é o meu caso. É, mas que não é o caso dos católicos, enfim, isso se respeita. Essa ideia de escrúpulo, e já agora também é engraçado, porque a própria palavra de escrúpulo tem uma história engraçada. Escrúpulo vem da palavra latina escrúpulos. E escrúpulos é uma pequena pedra adoçada que se mete na sandália e o pé e que nos impede de fazer certas coisas que nós queremos fazer. O que quer dizer ter um estrupo, é ter uma pedra no sapato. E, portanto, etimologicamente, a gente pode ver assim. A maçonaria é estruposa, reúne-se em assembleia. Portanto, também é uma religião, no sentido etimológico. Mas resolver um problema semântico e etimológico, vamos para o problema prático. Em Portugal, como o João Pedro já disse, quando se fala de religião, pensa-se automaticamente em catolicismo romano, e quando se fala em Deus, pensa-se no Deus que corresponde à concepção católica romana, pensa no Jeová de Seixa, no Alá do Sulmano, embora sendo Deus todos o mesmo, tem idiosincrasias e feitios até diferentes. As religiões, quer dizer, caracterizam-se todas elas por terem manuais, mais ou menos, de crescimento, enormes de crescimento. Em boa medida, o que é uma religião, no sentido moderno da palavra, é um método de salvação. Um método de salvação de um homem, um método de salvação de espírito, através de muitos mecanismos, ou vários mecanismos. Pode combinar, pode ir da contemplação, meditação, caridade, a privação, a autoflagelação, a guerra santa, e muitas coisas. Mas todas elas têm em comum uma coisa. E nem o budismo tibetano, que é a religião mais parecida com uma não religião, digamos, foge. E essa coisa que tem é ela achar como se faz para aceder à salvação, para aceder à luz e para aceder a Deus. E tem métodos que propagam para chegar a este objetivo. A tradição judaica tem 613 anos. Vem Jesus Cristo e diz, há só um mandamento, amai-vos uns aos outros. Eu gosto muito deste mandamento. Amai-vos. Não é assim, amai-vos uns aos outros. Há a chave islâmica, que é uma série de leis, algumas delas bastante rigorosas. Há os mantras hindus. E já agora, para continuar a minha terminologia, mantra vem da palavra ta, que quer dizer controle, e man, que quer dizer mente, controle da mente. E são os mantras hindus. As sadhanas do budismo vai raiando ao lamaísmo, ao budismo tibetano, que empregam também técnicas próprias de meditação. Ou seja, para todas as religiões, sem exceção, há um caminho e há um método. Nenhum desses métodos é condenável, obviamente, salvas as cabeças cortadas, como temos visto ultimamente, e das guerras santas, embora também haja aqui muita controvérsia na igreja islâmica sobre o que é que tem de ser riado ou giado. Porque há pessoas, e é possível, eu não sei, que giado quer dizer apenas guerra interior, uma guerra que nós fazemos contra nós próprios, para sermos melhores, fazendo sentido, todos nós somos jihadistas também, todos nós aspiramos à perfeição. Mas se for naquele sentido de cortar a cabeça, perdão, mas naturalmente. Nenhum de nós gostaria de lá estar. E, portanto, qualquer franco-maçom, e eu aproveito para dizer que franco-maçom, quer dizer, maçom livre e não francês, como se vê muitas vezes, quer dizer, é como Vila Franca, não quer dizer Vila Francesa, quer dizer, Vila Livre. Franco-maçom, qualquer franco-maçom, qualquer maçom livre, pode ser de uma destas religiões. Ou de nenhuma delas. Ou mais de cima delas. Não sei se é possível, eu nunca experimentei. Não sei se eu tenho mais de uma religião. Mas se for, também não tenho aqui nada que me perturbe. Ora, o que é que distingue a maçonaria? É justamente fazer um caminho definido. E aceitar todos estes caminhos como possíveis. Nós, enquanto maçons, somos aqueles que não tivermos nenhuma revelação divina. Nem um ser humano exemplar para quem, a quem seguir os mandamentos. E nesse sentido, mesmo os confucionistas, que já não são bem uma religião, mas que seguem Confúcio, são os chineses, sábios do século III a.C., ou os marxistas, que também não são religiosos, mas que seguem um intelectual alemão do século XIX, utilizam uma coisa que nós não utilizamos, que é um dogma. Aliás, na maçonaria não pode haver dogmas e tudo o que possa conduzir a dogmas é proibido. E, como já foi dito pelo João também, dentro da religião e da política é proibido dentro da maçonaria. São assuntos completamente dados dentro da maçonaria. Ora, nós não temos um caminho definido porque aceitamos que possa haver vários caminhos para chegar onde cada um quer chegar e não para chegar ao mesmo ponto ao mesmo ponto. Embora respeitemos que haja duas pessoas que querem chegar ao mesmo ponto. Salvar a alma, ter a vida eterna, é um bom programa, naturalmente. Mas pode haver quem prefira salvar outras coisas. E nós também não desistimos disso. Os mestres maçons entendem que vivem no círculo. Mas que não é necessariamente o centro geométrico, o ponto desse círculo. É a luz. É a palavra perdida que nos liga a um ser supremo. Ou aquilo que a gente entenda seja Deus. ou qualquer transcendente. Eu aqui tenho que fazer um parênteses relativamente longo para dizer que há vários ritos dentro da maçonaria. Há o rito francês e outros onde nem sequer se crê no ser supremo. Mas o progresso da humanidade, que é visto como uma transcendência em si mesmo, esse progresso da humanidade. Mas no meu rito, que é o rito francês antigo e aceito, que é o maior em Portugal, existe, por exemplo, que os trabalhos depois das nossas lojas se iniciem com a invocação do grande arquiteto do universo, que já foi citado. Essa invocação, curiosamente, como vocês verem na minha loja, é que tem aqui. O universo enterrão órgãos arquitetónicos à glória em gênero.
Minha fita de português.
Ou seja, à glória do grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo, naturalmente, é Deus, é o Criador, é o ser supremo, é o que cada um entender. Também na minha loja, o volume da Lei Sagrada, que é obrigatório de estar sempre presente, é a Bíblia. Aberta a onde? O Evangelho de São João. Porque o Evangelho de São João, porque é o único que é sinótico. É o mais gnóstico de todos os Evangelhos. E as primeiras palavras que são ditas são, no princípio, é o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O que é que isso significa? Não significa mais do que isto. Significa que as pessoas são engenheiras, acreditam numa transcendência. Essa transcendência é assim que elas entendem que deve ser. Não tem de chegar, quer dizer, as pessoas não têm de pensar, não têm de acreditar na vida eterna. É uma coisa muito engraçada, porque na maçonaria fazem assim interrogatórios antes dos candidatos batem à porta, não é? Não é prosélito, não recruta. Os candidatos batem à porta. Quem quer chamar a fome bate à porta e tá? Nós fazemos interrogatórios e a pessoa está agendada. E fazemos perguntas terríveis. Quem Deus? Que acabei de responder, sim, não, não faço. E tanto faz a resposta que eles perguntam e dizem. Acredita na vida eterna. E isto acredita na vida eterna, acreditarei, não acreditarei. O que é que estes gajos querem que a gente responda? Também tanto faz. É rigorosamente indiferente que a pessoa acredita ou não acredita na vida eterna. Porque não é isso a essência da maçonaria. A essência da maçonaria é ser um homem livre, é ser um homem de bons costumes. Já são 300 mil que acredita que através de cortar cabeças, se progride na humanidade, é um trabalho de costumes. E que não menos, porque aí já entramos em problemas mais concretos de humanidade, de humanismo. Mas a mesma organização maçónica, como se diz a minha, que é o Grande Oriente Lusitano, que é a terceira organização maçónica mais antiga do mundo, admite muitos ritos e muitas variações do rito, como variações das próprias ritos escoceses, o rito de Ordem, o rito escocês ratificado, que é um rito completamente crístico e praticamente católico. E há o rito de rito, exatamente. Há o rito francês, o rito francês moderno, o rito francês tradicional, há o rito Memphis Mishraim, há variedíssimos ritos fundam a maçonaria em tradições diferentes e nenhuma delas a gente sabe se está certo. Mas de qualquer forma, todos nós aceitamos que vivemos num círculo. E podemos estar como? Como num círculo, em posições opostas, mas à mesma distância desse ponto imaginário que é o centro e que é a luz. O que quer dizer que eu posso estar numa posição oposta ao João e se a luz, a transcendência estiver aqui, nós estamos à mesma distância dela. Ou posso ficar mais perto dele ou mais perto de mim. Mas o que nós temos que ter a certeza é que ambos queremos caminhar com os nossos irmãos, com a ajuda dos nossos irmãos, para esse ponto. E por isso, como estamos todos à distância desse ponto imaginário, para cada um é interiormente glorioso, indica que não necessitamos nem de um livro, nem de um exemplo sacrificial, dado por um homem ou por um Deus, mas necessitamos sim uns dos outros. E acresce uma coisa, é que a maçonaria é secreta. A gente diz que é secreta, porque se ela está fazendo isso é que é secreta. A toda a gente, as pessoas pensam logo assim, é qualquer que está a ser, é bom, mas estão a tentar botar um tabaco, ou um qualquer, ou a coisa, ou sei lá, qualquer coisa de aí, vai estar. Mas é, não há seguido as palavras. Quer dizer, a gente diz que ela é discreta, porque na realidade ela também é discreta. O governo, aliás, nos encanta, tem uma sede pública e um museu, na rua do Grande Lusitano, número 27, talvez visitado, mas e toda a gente pode lá ir. Mas Eu posso aqui assumir, eu sou maçom, mas não posso dizer de mais ninguém que seja, a não ser quem já tenha dito que é também. É o caso do João. E nesse sentido, ela é secreta porque ela é secreta porque ela é iniciática. E a iniciação é uma coisa extraordinária, porque é uma coisa que se perde no fundo dos tempos. Todos nós vimos, pelo menos, da primeira grande loja de Inglaterra, da grande loja maçónica. Todos nós fomos a correr, nos unam ao passado. Todos nós fomos iniciados por um maçom, ou por um conjunto de maçons. E essa palavra quer dizer que, para fazer parte da família maçónica, tem de ser iniciado. E que se tem que passar por provas. E uma dessas provas, talvez a prova mais extraordinária, é que é preciso pedir para entrar. Ao contrário das religiões, nós não tentamos que as pessoas deem. Tentamos afastá-las. As pessoas pedem para entrar e podem estar 6 meses, um ano e meio à espera de uma resposta. Nesta cerimónia de iniciação, parece-lhes uma coisa essencial. Diz assim, fiz aqui algum inimigo, está vendado, não? Se vês aqui algum inimigo teu, és capaz, em nome da maçonaria, de estender a mão e fazer imediatamente as pazes, fazer imediatamente um acordo com ele. E as pessoas estão todas dadas a dizer isso. Ah, sim. Estou a dizer uma vez, ele nunca vi inimigo nenhum. Se tivesse algum inimigo, ele não entrasse com o ódio. Mas a pessoa, como está tentada, nunca se diz, não é? Deve perguntar quem vai estar. E diz, bom, a gente diz assim, olha, mas vamos juntos, os nossos piores inimigos estão nas nossas costas. O melhor é olhar somente para trás. E a pessoa vira-se e olha para o espelho. Vê-se a si própria. Porque este é o primeiro ensinamento da maçonaria. É que nós somos os principais inimigos de nós próprios. Nós somos os principais inimigos de nós próprios. A primeira força que nós temos que derrotar são as nossas paixões. O mal sentido da palavra paixão. São os nossos egoísmos, são os nossos medos, as nossas vaidades, é tudo. E isso em conjunto diz o seguinte, precisamos uns dos outros, porque em conjunto fazemos a dramatização, que é aquilo que é o ritual de uma loja, que se impõe, e que nos remete para sensações que não temos de explicar, porque não têm explicação. E isto é um conjunto inexplicável e sem sentido. E por isso é que é secreto. Porque se os vão perguntar o que é a maçonaria, eu só posso responder a um segredo. E eu não posso responder mais que isso. Porquê? Porque eu não sei explicar. Não sei explicar exatamente o que é. Não sei explicar a ideia. É uma sensação. E há lugares sem sentido. Há grandes santuários do mundo. Catedrais. Templos budistas. Eu já vi muitos, vi em Coroat, no Camboja, a Basílica de São Paulo e a Amissu, que falávamos há pouco. O Val de Reis, Machu Picchu. Mas vou-vos dizer uma coisa. A sensação da minha paz, sem necessidade de algo bem grandioso, se uma sala. Às vezes, numa simples casa, num apartamento, sente-se uma loja na sala. Bem constituída. E, portanto, o que é que nós podemos chamar alguma coisa que não sabemos definir com a identidade, mas conhece com os nossos sentimentos? O que é que podemos chamar a isso? Podemos chamar espírito. E o espírito é a relação que nós temos com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos, com os nossos irmãos, com amigos verdadeiros, que não são motivados por nada, por nenhum interesse, nem por nenhuma recompensa, é por amor puro. É baseado em algo imaterial, é espiritual. E, portanto, a maçonaria também é espiritual. Porque a maçonaria, as últimas palavras, no fim dos trabalhos da loja, é o amor para a terra, o reino entre os homens. O amor. E o amor para a terra. Isto parece, fica demonstrado que a pessoa pode ser maçom. Sendo presencial, não há essa coisa do maçom não praticante, como há um católico não praticante. Porque a maçonaria não se baseia numa ideia, nem num caminho, nem numa verdade revelada, baseia-se em múltiplas ideias, múltiplas tradições, que conferem uma liberdade que nenhuma religião tem, mas não se baseia num enredo fazer-se a participação de todos os membros de uma loja que tem o seu momento mais espiritual e mais sensitivo naquilo que nós chamamos de cadeia de união. Nos leva atrás de todo o mundo. E não há forma de compreender a maçonaria de um todo, mas há uma forma de a compreender em parte, que é agrupando em lojas com mínimo de 7 metros, para que a dramatização há pouco descrita possa fazer sentido, aqueles que a podem ter sentido de forma idêntica, mas que não a têm sentido de forma unífica, nem sequer de forma unânime. E é por isso que não há qualquer acrimónia quando um membro de uma loja se vai embora para outra loja. Apenas achamos que ele vê algo que os outros não veem, ou que os outros estão a ver algo que ele não vê, ou qualquer coisa desse tipo. Se ele ficar nesse perímetro do círculo, dentro da maçonaria universal, na comunidade de franco-maçons, nós continuamos a ter dele e a dar-lhe toda a confiança, aquilo que se chama a reconhecer. Este é um ponto que nos distingue. Há maçonaria para todas as diferenças. Pelo que não há lavagem para o céu. Vocês podem ver sites e sites sobre seitas religiosas e não religiosas, pessoas a queixar-se que tentaram ao bom céu. Não encontrou nenhum de ex-maçons a dizer e tentaram fazer o que é que fosse. Não encontram. Podem procurar em casa uma pessoa. Eu fui para a maçonaria, cometi e depois lá obrigaram-me a fazer coisas que eu jamais, que eu terei como dizer aos verrégios, que eu terei pedores, que eu já tenho pedores. Isso não existe. Não existe. Porque sim, porque não há lavagem do céu. Não há servo maçónico sequer, não há servo nenhum. Não há papa, não há mandante nas vossas ideias, nas vossas formas de ser. Nós temos regras, temos as constituições, como todas as cidades têm que ter, também necessitamos de constituições. Mas o fundamental destas regras é assegurar a liberdade. A maçonaria é uma organização iniciática e progressiva. Progressiva. Isto diz logo no primeiro artigo, na questão do grande orientador do Estado. E progressiva, muitas vezes é confundido com a palavra progressista. Não é progressista, é progressiva. Quer dizer que se faz através do progresso do conhecimento na direção da luz. É? Na iniciação, também se diz: eis um cego filho da morte se aproxima na direção da luz. É isso que é uma iniciação. E portanto, para cada maçom, tem que percorrer o caminho do seu conhecimento interior, o aprimoramento, para o João, o aperfeiçoamento, para consumir um templo, que é isso que é fazer os maçons, que é simultaneamente o próprio e ele e os outros. E o facto de ser iniciado e conhecida e caminhamos também para não ser solitário e não praticante. O essencial da maçonaria não está de facto, nos livros que se lê, não se ouve falar dela, e não é nesse sentido que ela é secreta. Se vocês forem à internet e fizerem quarto grau da maçonaria, aparece lá, mestre secreto, fizerem 10º, Cavaleiro Rosa Cruz, fizerem 13º, preso, não sei quem e tal. Tem todos os títulos, são príncipes de palácio, os títulos são depois dos títulos, são bonitos, não é? E algumas vezes dá para termos fardos, mas quando é? Um dia o irmão Nelson que partiu logo uma vez, teve medalhas, e outro irmão Nelson, e parece no patrão Lopes, que era um pico salvador ao livro de passos. E portanto, quer dizer, mas é verdade. O essencial da maçonaria não é nos ler ou receber, não é nesse sentido que ela é secreta. É no que se faz e no que se convive com os outros irmãos em loja nos seus sistemas de reconhecimento. É aí que ela é secreta. O John Donne, que tem um célebre poema, que dizia "No man is an island", nenhum homem é uma ilha, a frase continua depois por uma forma bem conhecida, embora tenha dado uma expressão que deu depois também origem a um título de um livro fenomenal do Hemingway, continua assim: nenhum homem é uma ilha, e por isso nunca vamos perguntar por quem enchemos logo. Eles dobram também por ti. Esta frase, que é repleta de significado, convoca-nos justamente para aquilo que é a união de todos. Enchemos dobram, como dobram por alguém, dobram por todos nós. Nós somos só um, todos os homens são só um. Era aquilo que os nossos irmãos do século XIX chamavam a junção do barco. Mas a maçonaria faz mais do que isso. Ao contrário do que pretende, muitas vezes, a Igreja Católica, sempre que condena, e condena-nos cada vez menos, também, devo dizer, e este Papa, então, ainda menos, nós não somos relativistas como aqueles pós-modernos videirinhos que andam por todo lado. não somos que nós reconhecemos algo superior e transcendente a cada um de nós. Nenhum de nós se afirma como centro do ser. Nenhum de nós se afirma como portador da verdade. Nenhum de nós se afirma como estando mais perto da luz do que os outros. Mas também nenhum de nós diz que não há verdade absoluta. Porque quem diz que não há verdade absoluta incorre num erro filosófico, que é um paradoxo incongruente, que é que tem que haver pelo menos uma verdade absoluta, que é não haver verdade absoluta. Nada disso significa que nós tenhamos forçosamente acreditar no ser supremo. Embora eu pessoalmente acredite, e acho que ajuda muito, a maçonaria acreditar no ser supremo, e muitas vezes não percebo como é que há pessoas que dizem que não, eu sou assim. Eu tinha um irmão, o Rui Rocha, já faleceu, que era meu colega, aliás, também jornalista, e que dizia assim, ó Henrique, não interessa que eles digam que sou ateu, o que interessa é que não seja. Lá a miséria como o outro. E eu também acho, já estou um bocado dessa, mas, enfim, mas até não existe se acredito no ser supremo, eu acho que ajuda muito. E quero aqui também deixar claro que nenhum maçom fala em nome da maçonaria, nem eu, nem o João Fundo, nem ninguém. O grão-mestre da maçonaria, que muitas vezes é visto como uma espécie de chefe, e a gente muitas vezes diz que é uma espécie mais limitador do que o domínio, porque os lojas são livres, são cada loja é livre, quer dizer, também, isto aqui também, dizendo isto no domínio, pode ser um bocado ofensivo para o homem, não é exatamente para o livro, é algo mais do que isso, também tem que ter uma referência. Mas, verdadeiramente, ele não diz a mim que é a maçonaria, não me diga ele que é a maçonaria, nós debatemos sobre o que deve ser. E, claro, se nós não dizemos que ninguém acredita no seu supremo, mas também ao quarto de nós, que eu sou eu, a grande, mas a esmagadora maioria dos maçons acredita no seu supremo, pode ser para dizer que se acredita no Deus, se reúne a assembleia, tanto como é que leva, se praticam rituais, porque é que não são uma religião? Voltamos à pergunta inicial. E isto é uma das questões interessantes da maçonaria, que é do eterno retorno. E eu posso voltar ao princípio, mas agora vou sintetizar só em 5 pontos. 1. Porque nós não somos dogmáticos. Não admitimos um único método de alcançar a espiritualidade, a luz ou a transcendência. 2. Porque contamos uns com os outros e não com verdades reveladas, ou exemplos de martírio, ou de sabedoria extrema. Embora, naturalmente, os possamos ter e aceitar. 3. Porque não sendo relativistas, permitimos a total liberdade de cada um ser que almeja dentro dos bons costumes e dos princípios honrados. 4. Porque o essencial da nossa educação e profissão está na multiplicidade de vozes e opiniões e não apenas numa voz, num livro ou num conjunto de regras. E 5. Porque aceitamos irmãos de todas as religiões. E eu penso que isto, para já, é suficiente para responder.
O mecanismo que nós temos agora poderá ser original para algumas pessoas, mas basicamente convidamos as pessoas a permanecerem sentadas e durante 5 minutos, não mais, vamos distribuir-vos uns papelinhos a quem quiser preencher. Quem aceitar um papelinho tem a vantagem de ganhar extra uma caneta da Câmara Municipal de Cantanhedo, que aconteceu, e portanto essa é uma solução curiosa. Este papelinho, para além da questão que vão colocar, no verso tem um registro do vosso e-mail. Se nos quiserem deixar o nosso e-mail, passam a integrar uma mailing list que todos os meses, durante os próximos 10 meses, vos vai mandar um e-mail mensal para anunciar os eventos que aí vêm. Nós agora, depois deste evento, em dezembro, no dia 19 de dezembro, em Estarreja, teremos um outro tema que é religião e afetos. Onde estará o atual padre provincial da Companhia de Jesus, José Frazão, e Maria Belo, que é uma psicanalista, curiosamente também, na tónica das mulheres portuguesas relacionadas com as primeiras lojas femininas no nosso país. Embora não seja nessa qualidade que ela lá está. Mas, portanto, os eventos vão sendo anunciados e, portanto, quanto mais não seja para deixarem o vosso e-mail, queiram ganhar uma caneta oferta da Câmara Municipal de Cantanhedo. Nós aqui a 5 minutos nos tomamos, está bem? Eu vou agora, juntamente com o Ministério, distribuir estes papéis.